Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos Bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus Bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar holdando e não vender suas preciosas moedinhas. Estamos ao vivo, Leta. E o Zoom acho que teve uma atualização aí e agora a imagem fica pequenininha. Você percebeu isso?
Pequenininha, nem percebi. Hoje é a primeira vez que eu tô. Tipo, eu tô num PC, né? Num PC não, num notebook. Então eu tô tendo que desligar o vídeo. Nos outros eu sempre deixo o vídeo ligado, só desconecto a webcam e daí, tipo, fica sem nenhuma câmera. Então dá pra eu ficar brincando nas imagens. Nossa, é verdade. Agora apareceu aqui no, na janela do YouTube, bem feio mesmo, hein?
Caraca, será que. Bom, depois eu vou ter que aprender a mudar isso aí. Porque antes ficava bem mais legal, né? Era uma imagem enorme, dava uma cara pra gente, pras nossas falas.
Sim.
Pô, mas tá ótimo também. E aí? E a Copa do Mundo, tem acompanhado?
Porra, menos do que qualquer outra da minha vida. Tipo, primeira vez que eu tô trampando tempo integral, então, tipo, sabe, rola dar uma espiadinha num jogo ou no outro, mas, pô, assim, eu vi o jogo, os gols do jogo do Brasil, quer dizer, eu vi o jogo do Brasil inteiro, óbvio, fora isso, eu só vi os gols dos outros jogos, assim, sabe, eu não vi nenhum outro jogo ao vivo nem nada. Quer
Sei.
dizer, a abertura eu vi ao vivo, mas os outros não. Você tá acompanhando?
Ah, cara, tô assim, né? Tipo, eu deixo o jogo rolando numa aba e vou trabalhando. E se sai um gol, eu paro para dar uma olhada no replay e tal. Mas ainda mais que tem um monte de
Mas
jogo
pausa o
merda, né?
áudio não
Tipo,
atrapalha?
Senegal e Catar, não dá para ficar assistindo esses jogos, né? Até tipo Inglaterra e Estados Unidos, que em tese era pra ser mais legal, foi tipo 0-0. Porra, aí não dá. Tem que escolher uns jogos mais legais para acompanhar mais de perto, né? Sei lá.
Legal foi ver os alemães e os argentinos se ferrando, né? Isso
Nossa,
já foi
foi.
legal também.
E amanhã tem algum jogo bom, será? Não
Cara,
sei,
eu sou
vamos
uma
ver.
vergonha, mas eu descubro no dia os jogos que vai ter.
Amanhã Tunísia, Austrália, Polônia, Arábia Saudita, França e Dinamarca e Argentina e México. Argentina e México deve ser legal, pô.
Esse é um puta jogo, hein? Empate, talvez elimine os hermanos.
Não, porra, México é um time bom
Ainda
pra
mais se a
caramba.
Polônia for bem. Se a Polônia for bem, fica complicadíssimo. Quer
Cara,
dizer, se a Arábia Saudita for bem, fica
Arábia
pior
Saudita, né?
ainda.
Arábia Saudita. E
É.
França deve ser um jogo legal também, porque a França vem jogando bem. Vai ser legal. Dinamarca não é muito forte, mas, porra, só de ver a França já deve ser interessante.
Seleção europeia pode não ser forte, mas pelo menos esquema tático, sabe, marcar relativamente bem os caras faz, tá ligado? Nunca tem uma goleada de uma seleção dessas. Ah, só vê a Sérvia. A Sérvia é tipo um pedaço do que era a Iugoslávia e mesmo assim os caras continuam jogando bola.
É verdade. Tem toda a razão. Mas
Deve
é
ser menor
isso,
que Minas
então.
Gerais.
Tem que
Deve ser,
torcer
sei lá, talvez
amanhã, ó.
maior.
Desculpa. Menor que Minas Gerais, a
Imagina.
Sérvia?
Ah, com certeza. A gente no
Deixa
Brasil
eu
está
ver.
acostumado a uns estados grandes. Vê a população da Sérvia aí. Vai ser tipo um peido.
Ó, vamos ver. Não, ó. A área, né? O tamanho da Sérvia é 88 mil quilômetros quadrados. Agora vamos ver Minas Gerais. 586 mil. É muito
Então.
maior.
E a Sérvia, cara, a Sérvia tem 6 milhões de habitantes. É tipo a seleção.
Caralho.
Sabe, é um terço da cidade de São Paulo, o tamanho dessa porra.
Que
Tipo, faz
loucura.
um jogo pau a pau com um país
Deixa
de 200 milhões de habitantes,
eu ver. Deixa eu ver a
que segurou o
população da
primeiro tempo
Sérvia.
inteiro.
6,8 milhões. Você tá bom, hein, de chutes aí, cara. Acertou tudo até agora.
Ah, não, não, eu vi no Google, eu vi no
Ah,
Google.
você viu no Google. Tá bom. Mas Minas Gerais, bem maior que a Sérvia. Não, tinha essa noção. Pô, cara, bacana. Bom, amanhã torcer pra Arábia Saudita e.
E para o
E pro
México, se
México,
o
é
México
isso. Aí a
levar,
Argentina.
tanto faz a Arábia Saudita.
Não, Arábia Saudita. Se a Arábia Saudita. É verdade, tá certo. Tá certo, é
Se
isso.
a Arábia Saudita e o México levar, a Argentina já está eliminada.
Não, acho que é só o México. Acho que é só o México. Só se o México ganhar da Argentina. Se a Argentina perder amanhã, já era. Tá eliminado.
É.
Porque a Arábia Saudita, se empatar, vai para 4 pontos. A Argentina já não consegue.
Já não pega.
E se a Arábia
É.
Saudita perder, a Polônia vai para 4 pontos. E também não pega. E isso o México, se ganhar da Argentina, já vai estar com 4 pontos. Então se a
Ou
Argentina.
seja, só não empatar. Só a Polônia e a Arábia Saudita não empatar e o México fazer a lição de casa.
Não, mesmo se a Arábia Saudita e a Polônia empatarem, a Argentina perdendo, ela é eliminada. É.
Maravilhoso,
Vamos ver.
maravilhoso.
Vamos
Amanhã tem
torcer.
drama, então.
Boa, cara, mas isso aqui é um podcast sobre Bitcoin, né? Não sobre a Copa. Espero
Cara, eu tô ansioso para conversar contigo. Você passou uma
É.
semana lá em El Salvador, El Zonte e tudo mais. Como
Sim.
foi?
Cara, foi. Puta, foi animal, assim. Por vários motivos, eu acho. Primeiro, logo quando eu cheguei, né, teve a conferência. E a conferência em si, muito legal ver. Muita gente boa falando lá. É, você acaba conhecendo pessoas, né, que você só conhece pela internet, ao vivo. Você vê palestras muito interessantes. É, você acaba descobrindo produtos que você não sabia que existiam. É, enfim, cara. Muito interessante o conteúdo sendo exposto na conferência. Mas também muito, muito interessante. Como eu posso explicar? Tipo, meio que o lugar, assim, o sentimento entre o pessoal, sabe? Porque é meio que uma reunião de pessoas do mundo inteiro ali e todo mundo parece que compartilhando de uma visão de futuro, animado com aquilo, otimista com aquilo, feliz, sabe? Com brilho no olhar. E isso, cara, eu acho que isso me impressionou até mais. Do que as palestras em si, do que as apresentações em si, sabe? Eu nunca fiz parte assim de um movimento cultural, né? É um movimento cultural, querendo ou não, descentralizado, com pessoas espalhadas pelo mundo inteiro e todo mundo compartilhando desse projeto, desse projeto de futuro e todo mundo com tesão, com otimismo, com esperança. É, cara, isso me deixou muito impressionado, assim. Acho que foi uma das maiores lembranças, assim, que eu tô trazendo dessa viagem, foi isso, sabe? Não sei se você sentiu isso também, que você foi ano passado lá, né?
Cara, eu senti totalmente assim. Para mim, o jeito mais fácil de descrever essa atmosfera para quem está escutando a gente, deve ter vários de São Paulo que foram na SETESConf. É parecido com a SETESConf, só que internacional. Então, tem gente do mundo inteiro e, por ser El Salvador e isso estar na lupa do mundo, acaba tendo muito mais produto internacional e pessoas de fora indo para lá. Então, é tipo uma SETESConf internacionalizada. Eu tive essa sensação ano passado, não sei como tá esse ano.
É, não, bem isso mesmo, cara. Tipo, muito, muito interessante. Claro que sempre predomina, né? Os americanos e europeus, eles são maioria, mas, porra, tinha gente de todo lugar lá também. É, da Índia, de próprio El Salvador, da América do Sul, Argentina, Brasil, cara, da África. É incrível, assim. É realmente é um movimento, é uma cultura, é um projeto de futuro descentralizado, sabe?
É do caralho, né? Eu lembro que foi ano passado, né? Por ir para El Salvador e ir na conferência e ficar o resto do tempo lá em El Zonte, que eu tive certeza que eu queria realmente, sabe, me dedicar até conseguir achar um trabalho em Bitcoin mesmo. Tipo, tanto é que foi lá que surgiu a ideia de começar o podcast, o Sessão de Hope, sabe? Foi conversando com a Carol e com a Kaká numa festa do Max Kaiser. Tipo, já tinha uma ideia embrionária, mas conversando com elas foi ganhando forma, sabe? Aí, tipo, sabe, toda essa empolgação que você tá falando de estar. No fundo, é encontrar uma comunidade, sei lá, o Coreia já explicou porque o termo sociedade funciona melhor aí do que comunidade, mas, sabe, essa sensação de compartilhar um ethos com um grupo de pessoas que têm um pensamento alinhado. Cara, foi realmente lá em El Salvador, em novembro do ano passado, que eu. Sabe, você já sente isso pelo Twitter, mas ver bitcoinheiros ao vivo é totalmente diferente, né? Muda tudo, assim. Você não precisa conversar fazendo disclaimers a cada frase porque a pessoa não vai entender o conceito. As pessoas já estão alinhadas em todo o conceito. Então, a conversa já parte de um lugar muito mais avançado, né? Então, já tem uma
Total.
conexão imediata porque você está alinhado em princípios, em valores, em código de ética. E talvez você não esteja 100% alinhado, mas os 70, 80% do diagrama de Venn vai estar com sobreposição, assim. Então, mesmo que, obviamente, que nem qualquer comunidade, sociedade, grupo de pessoas tem divergências, óbvio que vai ter. Mas o grau de alinhamento faz essa conexão ser muito mais instantânea, pelo que eu senti.
Cara, total. E ao vivo você consegue ver coisa que você não vê no Twitter. Então, você consegue ver, tipo, o brilho no olhar da pessoa falando sobre os assuntos bitcoinheiros que interessam ela, sabe? Tipo, entusiasmo na voz, assim, e na cara da pessoa. É, isso você não vê pelo Twitter, né, querendo ou não. Então, ou qualquer outra plataforma online. Então, cara, ver isso ao vivo e ver que é bastante gente, né? Porque querendo ou não, tipo, sair da Europa, sair da África, sair mesmo até da América do Sul e ir para El Salvador é longe, assim, é um certo esforço, né? É dinheiro envolvido, você tem que comprar uma passagem que não é barata, é estadia, alimentação, é todo o tempo de trâmite, de viagem e tal. Então, assim, todo mundo que tá lá é uma parcela pequena de todos os bitcoinheiros do mundo, e mesmo assim. Era uma galera grande e suficiente para você falar, puta que pariu, isso aqui é um movimento descentralizado realmente do mundo inteiro e toda essa galera compartilha dessa mesma visão de futuro e tá todo mundo com tesão de fazer isso acontecer, feliz, entusiasmado, cara. É, porra, fiquei bem feliz. Fiquei bem feliz. Voltei mais otimista do que eu fui assim em relação ao que a gente vai ver acontecer nos próximos anos e acompanhar o desenvolvimento do Bitcoin e de tudo que envolve o Bitcoin, né? É, no mundo inteiro, cara. É bem legal, bem bacana.
A Setsconf foi sua primeira conferência de Bitcoin, então.
Foi. Satscon foi a primeira
Não, boto
conferência.
fé, tipo, porque eu entrei na toca, mas eu já fui logo. Então, essa sensação, cara, você está descrevendo assim, eu tô vendo um déjà vu do meu ano passado, assim, e é exatamente isso, né, cara? E, tipo, a Setsconf, para mim, foi uma lembrança do ano passado. Para você, foi talvez um aperitivo para na próxima semana já, tipo. Ficar, tipo, sabe? Porque, querendo ou não, o Zonte é do caralho, tá ligado? Tipo, todo mundo lá realmente entende Bitcoin e usa Lightning, sabe? Um negócio.
Sim. É, esse foi outra grande insight, o aprendizado da viagem. É, entender realmente como é que está acontecendo a adoção do Bitcoin em El Salvador, né? Porque a gente ouve na internet, eu ouvi bastante crítica, assim, de tipo, ah, não, a adoção do Bitcoin não pode ser de cima para baixo, como está sendo feito pelo presidente Bukele, tem que ser feita de baixo para cima, de maneira orgânica, a partir dos indivíduos e tal. Mas, cara, vendo lá, podendo comparar qual que é a situação do Bitcoin na capital. E, por exemplo, em El Zonte, que é a Bitcoin Beach, que é a praia Bitcoin, a impressão que eu tive é que assim, a lei que denominou, né, o Bitcoin lá como moeda oficial do país, todo esse movimento que o Bukele tem feito, me deu a impressão que é só meio que um pontapé, é um jeito de dar um pontapé, de chegar para a população, dar uma chacoalhada nela e falar, ó, existe esse negócio de Bitcoin aqui. Deem uma olhada, e estudem, aprendam. Porque não foi com a lei Bitcoin que do dia para a noite todos os estabelecimentos começam a aceitar Bitcoin, todos os cidadãos começam a poupar em Bitcoin. Isso não aconteceu, né? O que está acontecendo é tipo, a população inteira já ouviu o que é Bitcoin, criou-se um incentivo enorme de investimento no país em relação a. A alguns projetos como a Bitcoin Beach e projetos voltados à educação. E isso está dando frutos orgânicos, está dando frutos de baixo para cima. Então, para mim, tipo, a lei Bitcoin lá do El Salvador foi muito mais um pontapé para o processo orgânico acontecer do que uma determinação autoritária de cima para baixo, sabe? Então você vê que, tipo,
Cara,
na capital não tem muitos lugares que recebem Bitcoin, mas você consegue ver que, assim, nos lugares mais turísticos, tipo o hotel que foi a conferência, você conseguia pagar tudo, sua refeição, seu quarto, você conseguia pagar com Bitcoin. No aeroporto, você conseguia comprar sua refeição com Bitcoin. Mas você saía para a cidade, em São Salvador, não eram todos os lugares que aceitavam. Mas todo mundo, toda a população já ouviu falar sobre o que é Bitcoin e tem alguma noção do que é isso. Aí em Auzonte, onde teve um investimento para educar a população e para evangelizar todo mundo e todos os estabelecimentos, todos os varejistas e restaurantes. Aí ali em Auzonte, aí todo mundo já recebe Bitcoin pela Lightning. Então você vê, essa impressão que eu tive, sabe? Tá acontecendo de uma maneira orgânica e a lei Bitcoin foi só um pontapé para esse processo orgânico começar, sabe?
cara, 100% de acordo. Assim, é uma lei, é no fundo aquela lei que é só para começar o processo, mas ela nunca foi cobrada. Portanto, é que na lei do Bitcoin, se eu não me engano, tem uma coisa que fala que o Bitcoin vai ser aceito, mas tem um outro que fala que ele não precisa necessariamente ser aceito. Tipo, é realmente uma coisa muito mais o povo, vamos olhar isso daí, vamos fazer, do que uma ameaça. Aceitem Bitcoin, senão você vai preso. Que nem a maioria das leis é, tipo, pague sua casa, pague seu carro, senão você vai preso, senão tomam seu carro e sua casa.
Perfeito.
Isso não é como a lei Bitcoin funciona lá, também senti assim, não tem nada, sei lá, a pessoa aceita o que ela quiser e, no fundo, por isso que a Bitcoin Beach é legal, porque mostra um lugar que já teve um trabalho de educação maior, né?
Para quem não sabe, a Bitcoin Beach é uma praia que. Como você descreveria? É uma rua, duas ruas, e tem poucos estabelecimentos, assim, tem uns três restaurantes, e acho que praticamente não tem loja, né? Lojinha, assim, de turista, tem pouca coisa. E
Você
tem uns
ficou lá ou você só
hotéis.
foi passar um dia e voltou?
Não, a gente ficou lá uns 4, 5 dias. 4 dias, acho.
Eu acho que o melhor desenho, a melhor coisa para exemplificar é assim: sexta e sábado às 7 da noite tá tudo luz apagada e vazio.
Exato. É
E
um
só
lugar
tem
minúsculo,
os
assim.
hotéis com piscina e só,
É
e
isso.
restaurantes.
É isso. Tem tipo três, quatro restaurantes, três, quatro hotéis e é isso, a praia. Não tem mais nada.
Vai uns surfistas gringos que nem tão ligado que existe Bitcoin, e agora um pouco de bitcoinheiro também começa a se misturar no lugar. Mas é realmente uma
Exato.
vilazinha esquecida, um país esquecido, com lixo na rua, com, sabe, com aquela cara meio de uns lugares do Nordeste, que, pelo menos quando eu fui, seco, com, sabe, saco de lixo que o vento vai rasgando e vai pegando naqueles matinhos no pé da rua, assim, tipo um lugar
Eu
bem.
confesso que acho que estava um pouquinho mais limpo esse ano. Pode ser até um desenvolvimento
Boa.
aí. Mas
Bom,
é
isso é
isso,
bom,
cara. Tipo, é isso. Três, quatro restaurantes, três, quatro hotéis ou pousadas. Só que assim, nessa praia realmente todos os restaurantes e todos os hotéis e pousadas aceitam Bitcoin e você consegue passar uns dias lá no mundo Bitcoin, pagando tudo pela Lightning, o que é maravilhoso. Eu nunca tinha pagado. Tipo, eu já tinha feito compras usando a Lightning, mas todas online, né? Eu nunca tinha vivido uns dias fazendo só pagamentos pela Lightning presenciais, né? Então, tipo, ir num restaurante, ir numa lojinha lá que vendia um boné, uma camiseta. Cara, é uma sensação, eu não sei, acho que pra todo bitcoinheiro comprar alguma coisa pela Lightning, assim, presencialmente, é uma sensação única, não sei explicar, assim, tipo, simplesmente funciona, você faz a transação na hora, liquidação é instantânea enfim, eu acho que é algo que todo mundo deveria vivenciar algum momento, assim, é incrível, cara. É incrível.
É do caralho mesmo. Ano passado é exatamente isso. É tipo aprender na prática a usar Lightning. Tipo, antes de lá, eu mal tinha usado, saí de lá manjando como usar e, tipo, tendo entendido, sabe? É realmente. é muito mais melhor do que estudar a teoria é usar na prática, né? É basicamente isso.
Exato, tipo, você tá num país estrangeiro, que em tese você ia ter que, puta, não, tem um dólar aqui, aí lá aceita dólar, né? Dólar é a moeda do país em El Salvador, mas senão você ia ter que trocar o dólar pro outro país na casa de, pro outra moeda na casa de câmbio, ou senão pegar seu cartão de crédito, passar e cobrar IOF, um câmbio absurdo, seu banco ia fazer a conversão. Cara, você só tira o celular do bolso, a outra pessoa tira o celular do bolso, ela te dá um QR Code. Você aperta um botão, paga em um segundo, acabou. É maravilhoso, cara. É maravilhoso essa sensação. É incrível, é incrível. Você está em outro
É um
lugar,
tesão, né?
milhares de quilômetros da sua casa, só tira o celular do bolso e plumba. Não tem ninguém te cobrando um câmbio absurdo, não tem um IOF absurdo aí no meio, nada. Só funciona, só paga e pronto, cara. É incrível. Maravilhoso, maravilhoso.
Cara, ano passado eu fui lá, tava o Contan Gorila, tava o Lucas, tava a Carol e a Kaká. Que eu me lembro, tinha eles e tinha o pessoal da Biscoin também. Esse ano eu vi que tipo, foi você, foi o Lorenzo e a Mafê, foi. O Lucas foi também, né?
Lucas
O
foi.
Carol e a Kaká também. Quem tava por lá?
Cara, foi mais ou menos isso que você falou. Tinha o Motolese também, da Praia Bitcoin, lá da Jericoacoara. Mas eu acho que era essa basicamente a turma. Se eu estiver esquecendo alguém, me perdoem. Mas acho que os brasileiros eram meio esse. Lucas, Lourenço, Mafê, Kaká e Carol e o Motolese.
Boto fé. Não, cara, tenho falado com o Lorenzo, com a Mafê, tipo, novembro do ano que vem é, tipo, combinar e passar um mês lá, assim, tipo, passar a SatisConf, subir para lá, passar adopting Bitcoin e ficar mais uns 2, 3 semanas, tipo, pegando Airbnb, assim, tipo,
Boa, é um bom
porque
projeto
você
mesmo.
tem, é que você, não sei se você surfa, mas, sei lá, tipo, babando aqui nas imagens do Lorenzo Pondo surfando, eu lembro ano passado que eu fiquei 3 meses, 3 semanas lá surfando, cara. É isso, é um lugar que é a meca do Bitcoin, ao mesmo tempo uma praia mó gostosa, com comida relativamente gostosa. Sei lá, pupusas é bom, não é incrível, e tem outras comidas mais normais lá.
É.
Água quente, né? Tipo, puta, tesão, assim, é tipo um Nordeste que usa Bitcoin em vez de usar real e dá altas ondas e o povo fala espanhol, mas a vibe é meio parecida, assim, né? De ficar só de Havaiana e Bermuda, comer bem,
Sim.
ficar tranquilo na praia.
É gostoso, é gostoso. Ai, ai,
E qual
boa.
palestra você curtiu mais das que você viu? Teve
Cara,
alguma coisa que se
palestra.
destacou lá na conferência?
Puta, eu vou até abrir o cronograma aqui, e ver se eu lembro de alguma coisa. Que eu vi tanta coisa que é difícil lembrar de uma ou outra. Tá carregando aqui. Vamos ver se eu lembro de alguma coisa. Cara, uma coisa que me marcou é um produto da Galloy. A Galloy é a empresa que está por trás criando produtos para Bitcoin Beach e tal, né? E a Galloy fez um negócio que eles estão chamando de Stable Sats, que é uma maneira de você guardar Bitcoin, preservando o valor. Em dólar. Então, para quem quer receber e gastar em Bitcoin, só que não quer estar exposto à volatilidade. Assim, é um pouco um produto que tem uma exposição à corretora, enfim, não é só puramente Bitcoin, mas eu acho interessante para pessoas que querem adotar o Bitcoin como meio de pagamento, mas não querem estar expostos à volatilidade dele. Basicamente, toda vez que você recebe uma quantidade de Bitcoin, eles abrem uma posição vendida de Bitcoin numa corretora. Então, se o preço subir, o preço dos seus Bitcoins que você recebeu na sua carteira apreciam, né, em termos de dólar, mas sua posição vendida perde valor. E se o preço do Bitcoin cair, é o contrário, né? As suas reservas de Bitcoin na sua carteira perdem valor, mas a sua posição vendida na corretora ganha valor. Eu achei assim, tipo, eu tive sentimentos conflitantes em relação a isso, porque é interessante, Parece que tem um caso de uso e para acelerar a adoção, né? Claro. Só que ao mesmo tempo tem essa exposição a corretoras e tal, e a gente sabe como isso é. Mas eu lembro que isso assim, eu falei, caralho, não tinha pensado nisso,
É, eu achei conceitualmente bem interessante. A minha
sabe?
dúvida é isso, tem toda a questão da corretora que você falou, que aí tem que confiar que a Galoy fez um bom pensamento de como fazer a custódia, não centralizou só em uma corretora, faz a custódia em duas ou três ou quatro corretoras diferentes, que aí se der pau, dá pau em 25%, não dá em pau em 100% das suas reservas de uma vez. Outra
Sim.
coisa que eu pensei é que deve ter taxas para ficar operando isso, né? Então, tipo, quanto por cento, sabe? Será que você vai perder muito da exposição, um pouco da exposição, sabe? Tipo, será que vai
Total,
ser um produto que vai custar 5% ao ano? 1% ao ano? 10% ao ano? Daí precisa pensar nisso também para ver quão.
sim.
Mas assim, para a pessoa que quer estabilidade, eu falar isso, ele vai achar que, tá, vai variar menos 10% todo ano, mas é melhor do que cair 70%, 80%. Então,
Sim.
talvez pro use case a pessoa não reclamaria disso, não sei.
Mas é interessante. A ideia é interessante, a execução eu tenho minhas dúvidas, até porque isso é meio novo ainda, mas vamos ver. Outra palestra legal que agora eu lembrei é do FedMint. FedMint virou um hypezinho um tempo atrás e pararam de falar. Mas na palestra eu comecei a entender melhor assim o que quer dizer o FedMint. E assim, é basicamente como é que você. Assim, você junta um grupo de pessoas que são, sei lá, os guardiões da sua comunidade, vamos dizer assim. E aí você pode ter uma comunidade, uma economia de Bitcoin dessa comunidade, em que só algumas pessoas têm controle daqueles Bitcoins. Então. Se você pode embarcar, sei lá, você pode embarcar a sua avó no Bitcoin sem ela precisar lidar com chaves, guardar chaves e guardar backups, essas coisas. Ela só vai ter uma carteira, ela usa os Bitcoins dela, e aí se ela der algum pau, se acontecer alguma coisa, você recorre a esses guardiões da comunidade, e esses guardiões da comunidade podem resgatar os Bitcoins da sua avó se ela perder, esse tipo de coisa, sabe? Então, é meio que a intenção é criar uma economia circular de Bitcoin em pequenas comunidades em que existem alguns líderes, vamos dizer assim. Sendo que, claro, você tem que armar de um jeito que nenhuma pessoa sozinha tem o controle de todos os fundos. É sempre um grupo em que você vai considerar que aquele grupo tem algum tipo de equilíbrio, né? Mas é interessante, assim, o pessoal que está trabalhando nisso é bem cypherpunk. Então, a ideia deles é tipo, beleza, sozinho, como indivíduo, você não consegue tudo que você precisa para sobreviver, né? Você não tem acesso a todos os serviços e produtos que existem no mundo, como saúde, segurança, esse tipo de coisa. Então, a ideia deles é, tá bom, beleza, a gente, como indivíduo, você tem o Bitcoin, que é uma segurança monetária, uma segurança financeira, mas você ainda depende de outras pessoas para serviços essenciais da sua vida. Então, como que a gente abrange o Bitcoin para uma comunidade pequena, para essa comunidade pequena ser capaz de se suportar, se autossuportar? Então, é meio que comunidade cypherpunk, sabe? E eles estão criando um protocolo para isso. Que mais? Teve o FedMint, eu tô tentando lembrar. Tô olhando aqui no. Mas você já ouviu falar do FedMint, né? Ele virou famoso aí um
Ah,
tempo
já.
atrás.
Não, eu lembro, sei lá, que vários dos bitcoinheiros que eu atribuo reputação, assim, tipo MetalDell, sabe? Uns caras que não são fazer hype à toa, assim, não são o pessoal que quer like.
Sim.
Estavam bem bullish a respeito. Então eu fiquei achando que vai ser bem interessante. É toda aquela questão de. Acho que o termo é confederação que eles estavam usando, mas no fundo é isso. É um pequeno
Confederação, é isso.
ciclo de confiança.
Isso.
Tipo. A ideia é no, sei lá, cada confederação, cada grupo não ser maior do que 50, 100 indivíduos, pelo que eu entenda. Que é para tentar retribuir, replicar essa confiança que a gente atribui numa pequena comunidade, sabe? Numa tribo. Sabe, a preocupação é se tipo, começar a ter uns grupos de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, que aí, de novo, o cara vai emitir uma shitcoin para a comunidade, e aí a questão é que vai ser construída essa shitcoin em cima do Bitcoin e vai ser para dar rug pull também.
Sim.
Então, a minha preocupação é com qual tamanho eles constroem isso.
É,
Mas,
eu
querendo
deve
ou
ser
não.
flexível esse tamanho, né? Mas o protocolo é pra. Eu não sei, é essa visão, né? Pequenas comunidades.
Sim. E querendo ou não, troca voluntária, tá ligado? Tipo, eu
Sim.
gosto da visão de que se outras redes provam que tem valor, que seja construído pelo menos numa, sei lá, numa blockchain que seja realmente descentralizada, sabe? Que seja construída na timechain, mas é isso, é que nem o Taro. O Taro é legal pra caramba porque dá pra criar sintéticos, mas também vai ser um Ethereumzão que vai dar pra criar várias shitcoins em cima do Bitcoin. Isso é bom ou ruim? Isso é trocas voluntárias, por eu não gosto, porque eu acho que vai ter golpe lá. Mas é isso, vai permitir uma stablecoin de verdade descentralizada, que não dependa da confiança da Tether, e vai permitir outras coisas, e no final das contas, são trocas voluntárias entre indivíduos, sem, sabe, talvez continue tendo propagandas enganosas sobre tokens na rede Bitcoin. Isso vai ser uma sensação bem agridoce, assim, tá
É,
ligado?
um pouco
Mas.
amarga, né?
É, mas refletindo a respeito, minha conclusão foi essa, é que, tipo, são trocas voluntárias entre indivíduos, melhor que elas aconteçam numa blockchain descentralizada do que numa blockchain centralizada. É aquela história, o Bitcoin é o dinheiro do inimigo. Se a gente está só feliz com quem está usando, talvez, sei lá, talvez isso só mostre o tamanho da comunidade, como ela tende a se expandir depois.
Sim. Cara, outra palestra legal que eu vi foi do Burak. Burak foi o cara que hackeou a
Lightning, né?
instância,
Duas vezes.
a instância da Lightning, né, do nó do Bitcoin. E foi engraçado, assim, ele fez uma palestra sobre simplistic, é uma linguagem de programação bem mais flexível que a Script, que é a atual que existe no Bitcoin, né? E estão criando essa Simplicity, que é bem mais poderosa, vamos dizer assim, mas ainda assim é determinística, você consegue controlar e saber se ela. Bom, para dar um resumo geral de computação, para explicar qual que é a questão da diferença da linguagem. A linguagem que existe, né, de programação, vamos dizer assim, na blockchain do Ethereum versus Bitcoin. Do Bitcoin você consegue definir, saber se um programa vai terminar ou não, ou se ele vai ficar para sempre executando num looping. E a linguagem de programação que existe no Bitcoin não permite esse looping eterno acontecer, porque isso pode ser um vetor de ataque, né, para os nós da rede. E para a rede em si. E no Ethereum é uma linguagem de programação chamada Turing completa, ou seja, você consegue programar coisas que executam para sempre num looping eterno. Enfim, e aí estão criando essa linguagem para o Bitcoin que chama Simplicity, que é bem mais poderosa que a atual que existe no Bitcoin, só que ainda assim é determinística no sentido de que você consegue definir ou não se ela termina ou de executar. Ou ela continua num looping eterno. Enfim, super legal essa linguagem Simplicity, faz uns anos aí que está sendo desenvolvida. E o Burak em si falou que ele acha que vai demorar mais, sei lá, 5 a 10 anos. Se isso um dia entrar no Bitcoin Core, vai demorar mais 5 a 10 anos. Mas a parte mais engraçada da palestra foi no começo, que ele falou assim: meu nome é Burak, ou mais conhecido como LND, né, que é a Lightning Labs, né, o projeto da Lightning Labs. Ele se chamou de LND Slayer, que é, como que eu traduzo isso? Como que eu traduzo Slayer? É meio que o
Caçador,
caçador,
matador.
matador, assassino, alguma coisa assim. O matador da LND. E LND é esse software da Lightning Labs que ele hackeou, né? E aí, quando ele falou isso, todo mundo deu risada. Foi engraçado, assim.
Mas, cara, explica pra galera o que que ele fez, porque hackeou, pra quem é menos técnico, talvez pareça que ele roubou fundo das pessoas, e não foi isso que ele
Ah,
fez.
não, é, exato. É assim, a Lightning Labs é uma empresa que tem a implementação mais famosa de nó da Lightning. E esse nó da Lightning deles depende dessa implementação que interpreta transações do Bitcoin on-chain para saber se são aberturas de canal ou não, né? Porque todo nó da Lightning precisa monitorar transações on-chain, porque é dali que a liquidez vem. E aí, o que que o Burak fez? O Burak criou uma transação não padrão on-chain, que uma transação não padrão quer dizer que ele teve que escrever um script para fazer essa montar essa transação. Não é uma transação que você consegue montar com qualquer carteira, com um aplicativo. Você tem que realmente colocar a mão no código e escrever o que você quer ali. E uma transação não padrão também não é propagada pelos nós da rede, por padrão. Então você tem que, para você colocar essa transação não padrão na blockchain, você tem que mandar direto para o minerador e o minerador incluir essa transação direto num bloco. Porque a transação é válida, os nós da rede vão reconhecer aquela transação como válida, mas quando eles recebem essa transação, eles não perpetuam pela rede, por ela não ser uma transação padrão. Mas enfim, foi isso que o Burak fez. Ele criou lá uma transação não padrão com uma cacetada de inputs, e acho que era esse o problema, né? Tinha mais inputs do que a implementação da Lightning Labs considerava ser possível. Ele montou o script, montou a transação, mandou para o minerador incluiu num bloco. E aí quando essa transação chegou para a implementação da Lightning Labs para ser validada, porque todos os nós validam todas as transações que são incluídas num bloco, isso quebrava as implementações da Lightning Labs, que é um percentual gigante, das implementações usadas na Lightning Network. E quebrar quer dizer, como o Leta falou, não é perder fundos, né? É o nó meio que saía do ar e parava de funcionar e meio que travava. Então as pessoas já não conseguiam mais abrir canais ou fazer transações. E foi um bafafá isso aí, né? Porque o cara fez isso sabendo que ia dar pau e meio que jogou, na internet e quis ver o circo pegar fogo. E assim, ao mesmo tempo que a Lightning Labs deveria estar preparada para esse tipo de coisa, porque a internet é um ambiente hostil e esse tipo de ataque acontece. Ao mesmo tempo também eles ficaram meio mordidos, meio putos, porque o Burak é um cara da comunidade, as pessoas conhecem quem ele é, as pessoas têm contato pessoal com o Burak, e ao mesmo tempo ele foi lá e fez isso e fudeu com os caras, sabe? Então rolou também uma briga aí, uma polêmica nesse sentido.
Cara, me pareceu ótimo, na verdade, né? Tipo, é
Pareceu o
melhor ele
quê?
atacar e esse problema logo do que depois. Você tá me escutando?
Não,
Tá travando?
tô. Deu uma travada, mas tô te escutando. É que a crítica foi mais no sentido de, tipo, deveriam ter. Ele deveria ter chegado pra Lightning Labs e falado: ó, achei esse bug, melhor vocês consertarem. De maneira privada, entendeu? Ao invés disso, ele foi lá e quebrou o código em público e não foi bom para a imagem da Lightning Labs e não foi bom para a operação geral, né, da Lightning Network. Foi um dia meio de caos assim, de alguns um pouco de baixa de operação, né, da Lightning. Então, enfim, essa é a crítica que rolou, mas ao mesmo tempo tá todo mundo lá conversando e vi gente da Lightning Labs conversando com o Burak e sei lá.
Tem mais
Ainda.
do que atacar mesmo, velho. É isso aí. Tipo, tem que resistir ataque, porra. Toma no cu.
Boa. E que mais? Tô procurando mais alguma aqui que me marcou. FedMint, o Burak, que mais? Eu vi uma palestra da CeedSigner, que é aquela empresa que faz uma. Eles fazem uma carteira de Bitcoin 100% possível de fazer você mesmo. Então você pode comprar algumas peças, alguns componentes de hardware que são acessíveis, né, que existem no mercado, e montar uma própria carteira de Bitcoin. É um projeto interessante. A ideia é ser uma carteira acessível, em que qualquer pessoa com acesso ao projeto consegue montar a própria, só comprar os componentes necessários e que tudo funciona. Cara, mas puta, muita coisa, vi muita coisa. É bem legal. Quem puder ir algum dia, recomendo. É um voo, não é muito longo, né? São Paulo, Panamá, são umas 6 horas, depois mais 2 horas, 1 hora e meia entre Panamá e São Salvador. E 2 dias de conferência normalmente. Vale a pena. Vale a
É,
pena.
ó, 2023 a gente tem que fazer a barca bitcoinheira brasileira para lá. Pegar uma casa na Bitcoin Beach, alugar um Airbnb, uma coisa legal assim.
Boa. Boa, é um bom projeto mesmo. E aí, de notícias, hein, nessas últimas 2 semanas?
Cara, eu tenho a sensação que a gente está muito num estado. O silêncio que precede o esporro ou o silêncio que acontece depois do esporro, sabe? Depois da FTX, parece que tá todo mundo meio com o olho arregalado, esperando para ver se vai, sabe, se a Gênese realmente vai quebrar. A Gênese, sei lá, a companhia da Grayscale realmente vai quebrar, sabe? Quais corpos vão flutuar por conta da FTX? Não sei se é a Gênese aqui, eu posso estar confundindo os nomes, mas a minha sensação é que tá. Todo mundo meio estático olhando, mas não tá acontecendo quase nada, sabe?
Sei, sei.
Pelo menos
É,
eu não vi, mas.
alguns efeitos interessantes que têm acontecido desde da crise aí da FTX é o movimento de Bitcoin para saindo de corretoras, né?
Puta, isso sem dúvida. A Ledger teve a melhor semana de vendas da história deles, por exemplo. E você vê o
Exato.
gráfico de acumulação. Tem um puta pico assim na semana da FTX e continua crescendo essa semana.
Exatamente. Ledger, enfim, anunciou isso, maior venda da história deles. E tem um gráfico da Glassnode também, que é aquela empresa que fornece dados on-chain, né? Mostrando uma tendência clara de bitcoins saindo da corretora, de corretoras desde julho de 2020. Acredite ou não, não é um fenômeno tão recente assim, não é um fenômeno só da FTX. Mas desde julho de 2020 existe essa tendência de queda na quantidade de bitcoins em posse das corretoras. E aí agora na semana da FTX foi o recorde de bitcoins saindo da corretora numa semana. E é bonito de ver isso, né, cara? É uma coisa que acho que os bitcoinheiros sonham há muito tempo. A gente sempre fala: tirem das corretoras, não deixem nas corretoras, guardem com você. As corretoras não são necessariamente suas amigas. Tem um risco de deixar Bitcoin em corretora. Mas fala-se disso há muitos anos. E bonito ver nos últimos 2 anos e meio aí essa tendência realmente se materializar.
É, né? Eu não lembro aqui de cabeça desse gráfico, mas se for o que eu estou pensando, pelo que eu me recordo, tem uma história que é a seguinte: no último bear market não estava acontecendo isso. Então, essa consolidação é uma consolidação que gera um hope para o próximo bull market, inclusive, sabe? Está semeando raízes muito mais sólidas, assim, sabe? É um
100%.
set squeeze acontecendo, sabe? Tipo, ou seja. Quando chegar a próxima onda de demanda, a oferta em circulação vai ser muito menor.
Exato.
E aí vai pular o halving. Então, tipo, se essa onda de demanda chegar depois do halving, cara, vai estar mais escassa ainda a oferta. Então,
Exatamente. Cara, e
não
por
sei.
exemplo, outro dado lá da Glassnode, eles analisam quantidade de moedas que foram mexidas, né, transferidas, ou seja, ativas, quantidade de moedas ativas nos últimos, sei lá, nas últimas 24 horas, nos últimos uma semana, um mês, 3 meses, e esses dados, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e esses dados também estão mostrando uma clara tendência a moedas a curto prazo estão ficando cada vez mais inativas, e a quantidade de moedas que foram ativas há mais de 1 ano, mais de 2 anos, crescendo. Então, um claro comportamento de acúmulo, né? Moedas saindo de corretoras e moedas ficando inativas por mais cada vez mais tempo, mais moedas. Eu acho que a gente está, cara, no meio. Claro que o preço do Bitcoin pode cair ainda, né? Mas o sentimento que dá, e vendo esses dados, é que a gente está no auge do bear market, onde os hodlers estão finalmente tomando controle da oferta e tomando controle do preço. É bonito de ver
Eu
isso
sinto
acontecendo.
isso também, cara. Sinto bem isso. Se você pensar, essa notícia da FTX era para causar um estrago no preço muito maior do que causou, assim, como impacto psicológico para o ecossistema. Tipo, pô, legal, a segunda maior corretora do mundo cripto quebrou, o preço saiu de 18, 19, 20 para 16. É quase nada.
Também
E isso
acho.
é porque tem menos volume sendo tradeado, tem menos liquidez porque está todo mundo rodando.
Exatamente, cara. Exatamente. Tá legal de assistir. Ah, eu vi uma. Eu não sei, eu queria saber sua opinião sobre isso, cara. Eu vou até pegar o dado aqui, tô abrindo, mas enquanto isso eu vou te dando um contexto. Existe, querendo ou não, essa tese, a tese do ciclo de 4 anos, né? Que o preço do Bitcoin é majoritariamente influenciado por esse ciclo de 4 anos entre halvings. Então, acontece o halving, a oferta através dos mineradores cai pela metade. Isso faz com que aconteça um choque de oferta no mercado, o preço tende a corrigir, tende a subir. Aí ele sobe. Quando ele está subindo, isso constrói uma onda de euforia. Então ele sobe pra caralho. E aí depois essa onda de euforia acaba. A maioria dos especuladores e as pessoas que estavam no Bitcoin só pela moda e não sabiam o que estavam fazendo vendem. Esse preço cai um monte. Mas ele se estabelece num patamar superior ao do período anterior. E esse ciclo se recomeça a partir do próximo halving. Assim, eu tendo a acreditar que, claro, é interessante, influencia, mas eu sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha de. Será? Porque isso só tinha acontecido 2 vezes, querendo ou não, né? Porque tinham acontecido 2 halvings. Mas agora em 2020 aconteceu o terceiro halving e a gente está num ciclo ainda muito parecido. Parece muito que é a terceira vez que a gente está vivendo esse mesmo ciclo. E antes tinham acontecido 2 vezes, eu tinha minhas dúvidas se ia acontecer de novo. Mas agora está acontecendo a terceira. E aí eu começo a me perguntar se realmente esse não é a maior influência no preço do Bitcoin. Mais influente que macroeconomia, mais influente que juros, mais influente que outras coisas. Talvez seja um misto aí desse ciclo do halving com a velocidade de adoção do Bitcoin como tecnologia. E antes de você dar sua opinião sobre essa questão, eu só queria mostrar falar sobre aqui um tweet de uma conta que é basicamente, a conta chama Progress Until Next Halving. E aí eles ficam tweetando só quanto tempo falta até o próximo halving. Mas aí essa semana eles tweetaram um negócio interessante. Eles tweetaram assim: nos últimos 3 ciclos, o topo do preço do Bitcoin, no primeiro ciclo aconteceu 4 trimestres após o halving. No segundo ciclo aconteceu 5 trimestres após o halving. E no terceiro ciclo aconteceu 6 trimestres após o halving. Agora o fundo do preço. Os últimos que eu falei são os topos do preço. E agora os fundos. O fundo no primeiro ciclo aconteceu 6 trimestres após o halving. No segundo ciclo, também 6 trimestres após o halving. E agora, essa semana da FTX marcou 6 trimestres após o halving. E cara, eu não consegui deixar de achar que essa é uma informação muito interessante. O que que você acha sobre tudo isso?
Cara, primeiro, sobre os ciclos de adoção, eu concordo totalmente. Eu acho que a gente precisa, para analisar a adoção do Bitcoin, a gente tem que cortar a demanda dos especuladores, que é o que chega no bull market, né? O pessoal que chega, se alavanca, faz trade, etc., leva até a máxima, daí depois é liquidado, porque se alavancou, etc., etc., faz a mínima, acha um piso. O piso do último bear market foi o quê? 3, 5 mil, até chegava umas horas no 10, etc. O desse está nos 20, 18, chegou agora no 16. Tem um piso mais alto. Quer dizer, chegou a 3, 5 mil dólares no piso do bull market, do bear market passado, né?
Desculpa, chegou a 3 mil dólares. 3.
3 mil dólares. Então,
É.
tipo. Eu acredito. A gente aqui na Dishux é a empresa que construiu a Arthur, né? Então eu sou funcionário da Dishux, não sou diretamente da Arthur. Eu trabalho na Arthur porque os departamentos da Dishux que tipo trabalham meio que sinergia com a Arthur, mas se a Arthur quando a Arthur crescer muito, a ideia é que tenham departamentos próprios. Tipo, a gente é uma venture builder, que é uma construidora de empresas. Tá na fila fazer um texto sobre adoção. A gente estava discutindo isso hoje, inclusive. E eu vejo isso muito. Sabe aquele sistema quando você quer fazer um barco subir por reservatórios diferentes para ele subir num rio, assim, quando tem diferenças no nível do rio?
Sei, é
Sistema de
uma
cisterna, que chama? Não é
cisterna?
cisterna, é. É?
Cisterna? Não, não sei.
Bom,
Mas eu
perfeito.
sei o que você
Não
tá
é, não,
falando.
acho que. Você sabe o que eu tô falando, não?
Sei, sei, sei. É o.
Então,
Puta que pariu,
tipo,
esqueci o nome.
navegação fluvial, quando você vai, tipo, você para fazer um barco subir de um rio até o outro, às vezes você precisa fazer essa conexão que eu esqueci o nome.
Sei.
Mas enfim,
A gente vai lembrar.
eu
Alguém manda
acho
no
que
chat aí.
o piso dos bear markets são isso, tá ligado? É cada vez sobe o nível, cada vez sobe o nível, cada vez sobe o nível. Isso eu concordo totalmente. Concordo totalmente mesmo. Se é um negócio que tem maior influência no Eclusa, obrigado, Fernando
Eclusa,
Guimarães.
é isso,
Puta que pariu,
eclusa.
obrigado.
Cisterna é
Cisterna é
outra
outra
coisa.
história. É,
É.
não.
Eclusa.
Obrigado.
Boa.
É. Mas se é um negócio que tem mais influência no preço, eu não sei dizer. Não sei dizer mesmo, porque. Cara, não sei, tá ligado? Tem muita variável, é um sistema muito complexo. Eu nunca parei para pensar em construir um modelo. Tipo, a gente está começando a construir isso na Dishux, inclusive. Um modelo que tente ser o mais preditivo possível para ver o que influencia no preço do Bitcoin. A gente está analisando, por exemplo, indicadores socioeconômicos, porque, tipo, isso influencia a política monetária e talvez isso tenha influência maior do que os fatores internos ao Bitcoin. Tipo, por enquanto as correlações que a gente está achando são boas, tá ligado? Tipo, então, mais do que a hash rate, por exemplo, que é uma das coisas endógenas que a gente está pesquisando. Então, não sei. Eu concordo que é uma das forças, realmente uma das coisas que influenciam no preço. Se é mais ou se é não, a gente está começando a tentar quantificar. E aí eu te digo que não sei, porque tem muita coisa interessante, aí você vai vendo, as coisas vão se conectando e. Sabe quando uma pergunta gera cinco?
Sei,
Então,
sim.
tentando uma informação um pouco mais quantitativa de o quanto é e o que mais gera varia na precificação, eu não sei. Mas eu tenho a sensação totalmente igual à sua e eu acredito nisso que você falou, que a cada ciclo de bear market tem mais adoção de plebe fazendo DCA. E no final, isso é o buyer of last resort. É tipo a put do Fed no mundo do Bitcoin. É isso, sabe? É o pessoal fazendo DCA toda semana, todo mês, não importa o preço. Essa
Sim.
galera que determina o fundo mesmo, e essa galera só aumenta, e portanto, absorve mais proporcionalmente. Isso eu
Sim.
vejo muito acontecer.
Cara,
Muito mesmo. E para
vou
mim, é uma das forças
aproveitar.
mais relevantes.
Vou aproveitar que você falou de modelo e tal. E contar a história. Eu conheci um cara lá em El Salvador, que ele era um físico. Ele é um físico. Ele é mexicano e se formou em física lá no México. E assim, um cara totalmente, vamos dizer assim, crânio, assim, nerd. Entrou para estudar física querendo seguir carreira acadêmica. E aí, quando se formou, já estava um pouco desiludido com a carreira acadêmica. E aí ele resolveu ir trabalhar. E o emprego que ele arranjou foi criando modelos financeiros para fazer trade de câmbio. Então, o que eles chamam de FX, né? Foreign Exchange, mercado de câmbio em geral. Mas assim, isso ele me contando da trajetória dele até ele virar bitcoinheiro, né? E por que que ele virou bitcoinheiro e tal. E aí ele tava nessa parte da história. E cara, as impressões de um físico indo trabalhar no mercado financeiro foram assim geniais para mim. Ele começou a me contar. Uma das coisas que ele percebeu assim é que antes dele entrar no sistema financeiro e estudar os modelos que existiam, esse tipo de coisa, ele tinha a impressão que, pela imagem, né, que o sistema financeiro passava, ele tinha a impressão que essa indústria, esse corpo de conhecimento ia ser algo sólido, assim, né? Algo científico realmente. Algo. Tem uma palavra muito boa para expressar o que eu tô querendo expressar, mas eu não tô encontrando. Mas ele na cabeça dele ia ser algo parecido com a física, então algo estruturado, vamos dizer assim, e super bem
Sim, mais próximo das hard
embasado.
science do que das soft science.
Isso, exato. E a primeira grande, como se diz, a primeira grande decepção dele ou insight dele foi perceber que não tinha nem um pouco disso, né? Que o mundo das finanças passa essa imagem de ciência, vamos dizer assim, mas que é muito mais uma imagem do que realidade. Esse foi um insight que ele falou para mim e eu achei genial. E eu tinha certeza que você ia se identificar, porque você é um PhD também das ciências duras, né? Das hard sciences, e eu tenho certeza que também você já teve alguma percepção parecida com isso.
Cara, deixa eu te responder isso
Fala.
com duas ou três histórias. Primeiro, a evidência anedótica. O Peter Lynch é filósofo, não é? Historiador, um negócio assim, ele não é engenheiro.
Peter
Segundo, a
Lynch. Quem é
maioria.
o Peter Lynch? Eu não sei quem
Peter Lynch é um dos grandes gestores da Bolsa Americana. Assim, é um cara dos anos 80 que
sei.
teve, sei lá, 10, 15 anos de performance fodida e aí se aposentou. E é um cara que, sei lá, o pessoal cita como um desses caras que é tipo o vibe Warren Buffett, sabe? Se a frase legal foi dita, se não é pelo Warren Buffett, não é pelo Charles Munger, talvez seja do Peter Lynch.
Sei.
É um cara muito bom, tipo, ele, por exemplo, pro mercado de ação, ele é uma puta referência. Mas o que eu falei dele é, então, ele não é engenheiro, ele
Sei.
não é, sabe, um cara
Sim.
mais hard. Ao mesmo tempo, também tem uma coisa inteligente. É, o Void está falando aqui, livro Investidor Inteligente, que é um dos clássicos assim do mercado. Sim, tipo, é um cara muito bom, assim, um cara muito bom mesmo. Então, ao mesmo tempo, é interessante você pensar, cara, que os departamentos quantes são muito compostos por engenheiros, em geral. E engenheiro não é cientista, engenheiro é técnico. Você pensar na origem, assim, do que
Sim,
apresenta, sabe? O que
sim.
estuda, tipo, tanto é que na USP é o quê? A politécnica, sabe? São vários
Sim.
técnicos juntos. É tipo, ensina a solucionar um método, você vai lá e soluciona um método. Não tem muita reflexão científica, metodologia científica por trás. Então, tipo, por exemplo, a gente estava numa reunião lá na Hooks falando justamente disso, de tipo, a gente precisa não só tentar validar os modelos que outros artigos propuseram para entender Bitcoin, entender outras criptos, entender ecossistema macro, a gente precisa primeiro pensar se essas hipóteses fazem sentido e fazer isso olhando as premissas e vendo se a gente concorda com as premissas ou não. E a gente precisa fazer isso remodelando essas premissas que estão suportando essas hipóteses. Isso é um tipo de pensamento que os engenheiros dão uma travada, assim, tá ligado? Tipo, o CEO falou isso, o Regis, que é um cara muito pica, muito inteligente, tava falando isso e, tipo, o povo da engenharia, sabe, dá meio que uma travada, assim, sabe? Tipo, é muito esse pensamento mais cartesiano do que, tipo, de ficar
Calma, repete,
revisitando.
repete que eu acho que eu perdi o raciocínio. Qual que é o raciocínio que a pessoa da engenharia tem problema, tem dificuldade?
Incerteza.
Tá.
Incerteza não metrificável, sabe? É um pensamento mais de teste de hipóteses e de entender as premissas que estão embasando as hipóteses, então retestar as premissas
Sim,
e, sabe,
entendi.
uma coisa
Sim.
não
É, em
tão
geral,
direta. Tipo,
sei,
existe
entendi.
essa fórmula que dá essa resposta, faz vezes 1,5 para ter uma margem de segurança e, tipo, sabe, esse é o caminho que você faz que executa tal coisa. Isso também é tipo algo que no fundo é um pensamento menos criativo. E você pensar tipo aquela história de que o Excel aceita quase qualquer coisa, vários dos modelos mais complexos de quant também, tá ligado? Tipo, tem um capítulo muito bom de Billions sobre isso, que os caras tomam alguma anfetamina, alguma bala, alguma coisa assim, para ter ideia, focar e pensar mais, talvez uma Ritalina. Daí o que acontece? Eles começam a ter as ideias, começam a ter as ideias, começam a ter as ideias de minerar um asteroide, e então focar em companhias de exploração espacial, etc, etc. Eles não percebem o quê? Que você traz um meteoro para a Terra, você altera a oferta e demanda, então você está modificando o preço, então não faz sentido querer trazer minerar um meteoro, sabe? Você diminui
Sei.
tanto o valor do ouro, será que você recupera o bagulho? Não necessariamente. É meio que essa analogia, assim.
Mas é interessante isso, porque eu vejo de muito bitcoinheiro que vem de áreas científicas, vamos dizer assim, ciências de verdade, assim, ciências mais sólidas. Os caras viram bitcoinheiros e os caras muitas vezes ficam fãs de economia austríaca por ser um campo de conhecimento que faz muito mais sentido no modelo e na visão de mundo científica do que a academia de finanças, né? A academia de finanças
100%.
parece algo muito mais. Cara, tem uma palavra exatamente que eu queria expressar isso, eu vou acabar lembrando só
É
quando a gente acabar.
sofista.
Não,
Eu acho que é
não é
sofista
isso.
a palavra
É
que quer,
tipo,
não é?
não é, eu tô tentando lembrar, tipo, é algo parecido com rígido ou formal ou mas não é nenhuma dessas duas
Dogmático?
palavras. Como?
Dogmático?
Não, não,
Ou pseudocientífico? Para mim, a
não.
palavra
Não. O
certa
que eu tô
seria
querendo, a palavra que eu tô
científico.
tentando lembrar é sobre as ciências duras, as hard sciences. Descrevi elas.
Ah, bom. Ah, achei que estava falando das outras. As
Não,
hard
não.
science é preciso, é tipo, é descritivo da realidade. Para mim,
Então, é
para mim
isso.
é o que define a realidade.
É uma palavra que é muito boa e é normalmente usada para falar isso sobre
Então,
essa
para mim
ciência.
são duas coisas, é
Formal, não é
replicabilidade
formal, é alguma coisa assim.
e falseabilidade, tá ligado? Se
Sim.
a bagulho precisa ser reproduzível e falseável, sabe? Tipo, não precisa ficar sofisticando muito a definição, mas porra, se o pesquisador é de, sei lá, homem ou mulher, muda o resultado da pesquisa, não é uma hard science, sabe? Se, ou
Sim,
seja,
sim.
o estudo não é reproduzível. Se você não tem como provar que ele é falso, sabe? Você não tem como falsear uma hipótese, ele também não é científico. E se você pensar, muitas das humanidades são isso, tá ligado? Pensa a sociologia. É, ah, vou estudar qualquer problema do mundo, portanto, o problema é o capitalismo. Tipo, a pessoa já chega com a conclusão e aí escreve uma tese em retrospecto, olhando para trás. Então, assim, a pessoa nunca vai falsear, sabe? Como você falseia essa hipótese? Como você prova que é errado? Tipo, por exemplo, se achar um fóssil fora de lugar, você falseia toda a teoria da evolução, sabe? Se achar um fóssil numa camada mais velha e o fóssil é de um bicho mais sofisticado do que um fóssil de uma camada mais nova, camada no sentido estrato geológico, né? Cara, você já desvalidou toda a teoria de evolução. E nunca se achou um fóssil. Por quê? Porque ela provavelmente é a teoria correta para explicar como animais existiram e como a vida se comportou na Terra. Mas qual é o ponto? É só você achar uma evidência que falseia toda a teoria. Isso é o oposto de muitas das coisas que rolam nas humanidades, que nunca você vai provar que é errado, sabe? Sempre é uma coisa meio abstrata, meio subjetiva, meio, ah, mas não é meio assim, a interpretação é assado, é diferente, tá ligado?
Sim. Não, não, você deu uma explicação do que é a ciência verdadeira muito boa. Eu só tô tentando lembrar uma palavra específica, mas eu vou lembrar, eu vou te falar. Enfim, esse foi
Pode.
um insight muito bom. Fala.
Cara, deixa eu responder o Edblock, que mandou uma coisa interessante aqui. Ele falou
Vai lá.
que sou formado em filosofia e linguística e vejo o Bitcoin por essa ótica como objeto metafísico, e a visão meramente técnica do Bitcoin é limitada. Cara, eu concordo totalmente, assim, tipo, o Bitcoin é uma expressão. Eu sempre penso no metafísico mais como o termo da intersubjetividade, que são as nossas abstrações compartilhadas. Não sei se você está querendo dizer nesse sentido, Ed, mas eu interpreto assim. E para mim é isso. O Bitcoin nasce numa uma questão técnica, que é a realidade objetiva, é as coisas como elas são, é aquela história que se a árvore cai num lugar que não tem humano, sim, ela vai fazer barulho, porque a realidade objetiva é. Mas ao mesmo tempo, ele já entrou na nossa cultura como um meme, está no nosso pool memético e a gente compartilha. Então é uma abstração compartilhada que foi realmente mudando a gente, sabe? Tipo, é um negócio que as nossas ideias nos colonizam e mudam a gente, porque o nosso modelo mental, o nosso modelo de mundo determina nossas ações, né? Então, o fato de que o Bitcoin é imutável é aquilo que todo mundo fala, de que você não muda o Bitcoin te muda. Por quê? Porque tem esse alinhamento cultural, tem essa intersubjetividade compartilhada, essa questão mais metafísica do Bitcoin. Então, sem dúvida, reduzir o Bitcoin só à parte técnica é uma imprecisão, mas é muito interessante notar como uma camada base gera essa camada secundária da realidade intersubjetiva, e é fascinante, assim, tipo, o que o João estava falando, essa questão da felicidade, assim, de ver os bitcoinheiros, de compartilhar os mesmos valores, isso não tem nada a ver com o código do Bitcoin, isso tem a ver com essas propriedades metafísicas que o Bitcoin traz na gente, né? É muito interessante isso.
Boa, né? Cara, enfim, essa visão de alguém que veio da física e foi trabalhar em finanças e perceber que muitas vezes se cria uma fachada, né, de ciência exata e que não existe, foi um insight incrível. E outra coisa que ele falou que me chamou muita atenção é que, enfim, o trabalho dele era criar vários tipos de modelo, analisando dados históricos, para ver se achava alguns sinais importantes para conseguir prever os mercados de câmbio. E aí ele teve alguns insights nesse tempo que ele fez isso, que foram muito interessantes. Ele falou que existiam quebras no padrão nos padrões dos dados históricos, exatamente em 1971 e exatamente em 2008. E isso é algo que os bitcoinheiros batem muito, né, nessas duas datas da história mais recente monetária. Claro que existem marcos também mais antigos, mas na história recente, nos últimos 50 anos, foram esses as duas grandes os dois grandes marcos. E ele viu isso nos dados também. Um segundo insight também que ele teve analisando os dados era que o fator mais importante na hora de tentar prever o comportamento do mercado, era um só, que é a taxa de juros do Banco Central americano. Que também
É
é
o
outra
nosso
coisa que os bitcoinheiros
principal.
batem em cima nessa tecla, né?
Atualmente é o nosso índice principal, é a nossa principal referência, é o valor exógeno que, mais do que qualquer fator endógeno do ecossistema cripto como um todo, no nosso modelos quantes que a gente está fazendo, é o que mais tem adesão, é a taxa de juros americana. É o que mais explica. E aí, por isso que eu falei questão social, porque querendo ou não, aí essa questão de abrir um, tipo, agora é o próximo passo. O que que pode gerar um pensamento preditivo que vai gerar mudança na taxa de juros econômica do Banco Central americano? Entendeu? É isso que eu quero dizer, que agora é o próximo passo, é abrir essa caixa, ver o que está dentro de lá, ver quais premissas geram esse resultado.
Sim.
Mas é isso, nos nossos modelos, taxa de juros americana, das coisas que a gente já modelou de relação com o preço do Bitcoin, tem mais do que a hash rate, por exemplo, do que o
Sei.
halving.
Entendi. É, interessante, interessante. Mas, cara, enfim, foi bem legal esse papo.
Só um disclaimer.
Fala.
É um modelo em construção, então não estou falando nada em pedra. E só para comentar, tipo, o Augusto Simões também é filósofo, que nem esse Edblock que a gente estava falando aqui, que puxou esse tópico junto com o físico. Tipo, o Brandon Quinten é biólogo. O Vitor Stabile, ele não é nenhuma dessas, mas ele sempre que, sei lá, sempre que eu troco ideia com ele é física, é astronomia. Eu acho que, tipo, o Bitcoin tem muito espaço para essas visões fora do mercado tradicional ou do libertarianismo ou da, sabe, teoria monetária. E, tipo, não sei, pelo menos eu sempre penso no professor Batalha também, assim, tipo, ele é isso
Sim.
que a gente falou e, sei lá, eu nunca comprei nenhuma shitcoin. O professor Batalha também não. E é isso, sabe, a realidade objetiva faz mais sentido para quem estuda coisas hard science, viu, sabe, ciências reais e não ciências sofistas.
Sim.
Tipo, você entender certas premissas permite você já entender, tá, se isso faz sentido, aquilo não vai fazer. Nem vou perder meu tempo lá. O professor Batalha é um puto exemplo disso. Eu, tipo, sei lá, eu falo que eu tenho sorte. Tive sorte porque existia o Michael Saylor, tá ligado? Então, também tava vendo um cara que ele sim é um filósofo do conhecimento, tá ligado? Ele é engenheiro, mas ele, tipo, ele não é um engenheiro que nunca estudou história e nunca estudou, sabe, outras coisas, que nem rola com alguns. Tipo, ele é um cara muito multidisciplinar. Então,
Sim.
não sei, é muito bom essas pessoas diferentes trazendo visões diferentes, assim, para mim sempre enriquece.
Total. Não, 100%. 100%.
E a gente, querendo ou não, tipo, você é engenheiro, mas não só você. Se você pensar, a grande maioria do ecossistema é isso, né? Programador, assim, não só engenheiro no estrito senso, que é você, que é o pessoal que fez engenharia, mas é o engenheiro estrito senso e o engenheiro lato senso, que são os devs, né? Que são os programadores. Então, a gente já tem um. Por exemplo, algumas vezes que tentaram me explicar certos conceitos, eu não entendi porque ele não estava mastigado numa linguagem que eu conseguia me conectar, sabe? Era uma linguagem muito técnica. Isso é algo que existe.
Sim. Cara, eu acho que isso é um fenômeno real, assim. Pelo menos eu sinto que é. Tipo, é muito mais fácil entender o Bitcoin se você veio de qualquer outra ciência, ciência real, né? Ciência exata ou ciência hard science, do que se você estudou economia na academia, sabe? É um fenômeno real, meio irônico, querendo ou não. E talvez algum dia a gente tenha alguém para dar uma boa explicação, uma boa análise desse fenômeno.
Eu escutei um texto. Você conhece aquele podcast, o Bitcoin Audible, do Guy Swan?
Sei, sei.
Cara, escutei hoje ele lendo o texto do Farrington, Alex Farrington, Alan Farrington. O
Sei, Alan
Bitcoin é o.
Farrington.
Isso, Bitcoin é Wittgenstein Money. E é isso,
Sei,
tipo,
já li
como
esse texto. É
seria.
muito bom.
Então, é
É
isso,
muito
sabe?
bom.
Como seria se
Sim.
fosse diferente? As pessoas não conseguem parar para imaginar porque elas vivem dentro do modelo pré-estabelecido, tá ligado? Elas não pensam na hipótese
Sim.
alternativa.
Não, ele fala que é o Wittgenstein, porque esse Wittgenstein teve um ensaio dele que ele criou a seguinte história, né, para provar um ponto. Ele fala assim: ah, por que que quando você olha para o céu, você acha que o Sol está orbitando a Terra? Aí a pessoa responde: ah, porque quando você olha para o céu, parece que o Sol está orbitando a Terra. E aí o filósofo responde: mas então, o que deveria aparecer para parecer que a Terra está orbitando o Sol? E aí você tem aquele momento de que, parecer que a Terra está orbitando o Sol é exatamente o que acontece, né? Tipo, é exatamente o que você experiencia. Então, tipo, e o texto fala sobre isso num sentido de que você achar que o Bitcoin, sei lá, é uma fraude ou uma pirâmide ou uma nova tulipa digital, é exatamente o fenômeno do Bitcoin não ser isso e estar crescendo em adoção e se tornando um dinheiro global, a base monetária global. Então, deixa eu reformular para ficar mais claro. O processo do Bitcoin se tornar base monetária global, ele, por definição, faz-se parecer para as pessoas que estão observando, para muitas pessoas que estão observando, que ele é só uma tulipa digital, uma moda e uma bolha, entendeu? Esse mindset, assim, essa sacada é muito genial, cara.
É, né? É isso que a gente estava falando antes. É como você vê o mundo? Você vê o mundo dentro dos seus modelos mentais. Mas é isso, essa é a pergunta. Ué, mas se fosse diferente, como você perceberia? E é isso, tipo, a pessoa nunca parou para pensar que talvez a Terra que estivesse se mexendo, e ela nem parou para pensar na hipótese, beleza, então como seria se fosse diferente?
Ó, pra fazer uma tradução mais direta aqui, eu abri aqui o texto dele, do Alan Ferrington, que chama Wittgenstein's Money. E a história é o seguinte: esse Ludwig Wittgenstein, que foi um filósofo, ele uma vez perguntou para um amigo dele: "Me conta, por que que as pessoas dizem que é mais natural pensar que o Sol orbita a Terra do que a Terra orbita o Sol?" Ou seja, é mais natural. Por que que as pessoas acham que é mais natural pensar que o Sol está rodando em volta da Terra e não a Terra está rodando em volta do Sol? E aí o amigo dele respondeu: "Ah, claro, porque parece que, simplesmente parece que o Sol está rodando em volta da Terra." E aí o Wittgenstein respondeu: "Ah, mas como seria se parecesse que parece que a Terra está rodando em volta do Sol?" E aí ele fala: como soaria se um dinheiro global, digital, sólido, open source e programável estivesse se monetizando do absoluto zero?" Então é essa provocação, sabe? Tipo, às vezes parecer que é uma moda, parecer que é uma tulipa, parecer que vai para zero, às vezes, é exatamente como é o fenômeno da monetização de um dinheiro global, sólido, open source, programável, que surgiu do zero, né? Enfim, cara, eu amo essa ideia, é genial. Esse texto é de dezembro de 2020. Recomendo vocês lerem. Não sei se tem tradução em português, seria até uma boa tradução para fazer. Cara. Leita, tem mais um assunto que eu queria tocar antes da gente encerrar. Eu acho que a gente não pode não encerrar sem falar dele. O quanto a fraude da FTX está sendo reportada com bons olhos pela mídia tradicional.
Sim.
Como está
É,
eles estão
está
sendo
cheirando muito mal.
bonzinhos, né, na hora
Aquilo que
de...
a gente não queria falar na última podcast, eu acho que a gente já pode começar a afirmar com um grau maior de não é só teoria da conspiração. Tipo, os pais deles são do sistema, são democratas importantes que agilizam coisas de doação, tudo mais. Ele foi o segundo maior doador em campanhas democratas, doou, sei lá, 40 milhões ao todo, um negócio alto. A cobertura que estão dando dele no Wall Street Journal, no, na Forbes, é
Não,
uma coisa,
bizarro.
tipo, bizarra. É tipo, ah, o cara que queria salvar o mundo, mas infelizmente deu errado e o dinheiro dele não tá, ele não tem mais o dinheiro. E não, ele fez uma fraude, roubou todo o dinheiro dos clientes dele. É um negócio que tá bizarro, assim, tá bizarro
Não,
mesmo,
tem
assim,
uma
não.
manchete do Wall Street Journal que fala: ah, o colapso da FTX eliminou os objetivos filantropistas do fundador. É essa a manchete da história. Não é as dezenas de fraudes que o cara cometeu usando dinheiro dos clientes. Não é todos os clientes que perderam dinheiro e foram prejudicados por causa dessas fraudes, por causa desses absurdos que o cara cometeu. A manchete é falando que o colapso eliminou os objetivos filantropistas do fundador. Como é possível isso? Como é possível? Qual é outra explicação que existe além do fato desses veículos de mídia serem corruptos e serem antiéticos e estarem totalmente comprometidos pelo dinheiro ou por interesses por trás do que acontecia na FTX, cara. Não existe outra explicação. É só essa, mano. É uma
Cara, eu.
loucura. E tá acontecendo na cara de todo mundo e só os bitcoinheiros percebem. É um negócio inacreditável, assim.
Eu te respondo com uma pergunta. É, por que você acha que eles estavam tão preocupados com Elon Musk comprando o Twitter?
É.
Tipo,
Sim.
a narrativa é a pessoa que vai ser divergente à narrativa oficial. Então, fudeu. Fudeu não, mas, tipo, vamos ficar preocupados, porque a gente tem uma narrativa que serve aos nossos interesses e a gente tem esse mecanismo de poder de propaganda, que é uma coisa não oficial, mas sei lá, o pessoal fala que a mídia é o quarto poder, não fala? Não tem uma coisa assim?
Tem
Tipo,
mano.
não é à toa, não é
É.
à toa. Quem controla o que é a verdade ao longo do tempo controla as outras coisas, quem controla a narrativa. É um poder muito. O texto do Nayib Bukele, que saiu na Bitcoin Magazine, também muito bom, ele fala disso, que essas elites não têm só o poder monetário, econômico, ele tipo mostra, cara, olha todos os dados que estão acontecendo em El Salvador nos últimos anos, índice de aprovação, crescimento, geração de energia, desemprego, sei lá, qualquer métrica real assim, mas as publicações de notícias são tipo totalmente propagandísticas. E eu acho que é isso, no fundo. No fundo, a gente precisa realmente entranhar o conceito de que isso não é nada mais sério do que qualquer outra propaganda. É só uma propaganda que. Não sei se a gente vai ficando mais fora do sistema e, portanto, consegue ver com mais clareza, porque é um tema que a gente manja. Sei lá, para e pensa. Toda vez que a mídia abortou um tema que você manjava, você não viu quão de baixa qualidade era o produto? Toda vez que eles
É,
falavam de
exato.
geologia, ou todas as vezes que eles falam de Bitcoin, eu sinto isso, tá ligado?
Sim.
Sinto quão ruim é o conteúdo, quão mal informado.
É.
Daí todos os outros conteúdos eu só não entendo bastante para julgar, então aceito a narrativa oficial.
Exatamente. É, esse é um fenômeno conhecido. Tem até uma frase famosa, né, sobre isso. Tipo, toda vez que você lê a mídia falando sobre algo que você entende, você para de acreditar em todo o resto. Você começa a contestar sobre todo o conteúdo que eles produzem de assuntos que você não entende também, né? Porque você vê que é muito, muito ruim. É, mas, puta, cara, eu fiquei chocado, eu fiquei meio indignado. Talvez não era pra eu ter ficado indignado, era pra eu ter esperado algo do tipo. Mas eu tô chocado com o nível de manchetes que foram criadas sobre FTX, dos veículos americanos de notícia, o quanto eles trataram com muita fofura os dois as figuras envolvidas nessas fraudes. E semana que vem o SBF, o Sam Bankman-Fried, o CEO da FTX, que cometeu todas essas fraudes, estará falando num evento do New York Times em solo americano. Ele não foi desconvidado do evento, ele inclusive confirmou essa semana que estará lá semana que vem. E, enfim. Loucura,
Cara, o
cara,
simples
loucura.
fato dele não estar preso já diz muita coisa, tá ligado?
É que assim, ele
O
tá no
quão esperto ele
Bahamas,
tá
né?
preso.
Eu acho que ele ainda não foi para os Estados Unidos, vai ser a primeira vez que ele vai para os Estados Unidos.
É, mas ele
Mas.
vai sem. Tipo, porra,
Não,
o cara
é.
roubou. Sei lá, já tem provas que roubou, mas. Tipo, o cara fez uma fraude que sumiu dinheiro na ordem de bilhões de dólares, tá ligado? É tipo.
Não, foram 10 bilhões de dólares que ele roubou dos clientes e fez de tudo. Desde apostas, especulações, até tipo empréstimos para ele
Para
mesmo.
ele mesmo,
É,
empréstimo de
comprou.
bilhão. Ou seja, ele pediu
Exato.
bilhão para ele.
Exato. Ele comprou imóveis no Bahamas para vários funcionários da empresa.
E para os pais.
E para os pais e fez doações enormes para o Biden na eleição do Biden. Isso que a mãe dele, né, a mãe do SBF, é uma das fundadoras aí de um dos grupos pró-democratas super influentes lá na Califórnia. Cara, de tudo assim. Teve a história do. O cara que colocaram lá na Enron, que foi umas grandes fraudes corporativas da história dos Estados Unidos, colocaram um cara lá para resolver a pica, né? Para tipo
Sim.
tocar o processo de falência da empresa e tal. Colocaram esse mesmo cara na FTX agora, e o cara declarou que em 40 anos de experiência fazendo isso, de carreira fazendo isso, ele nunca viu algo do tamanho da FTX, da quantidade de fraudes e bagunça que era a FTX. Enfim, e a mídia toda americana tratando o cara dessa maneira, né? Cara, enfim, absurdo.
Eles não tinham contador, eles não tinham contas
Não,
separadas. Tipo, é um
bizarro, não tinha
negócio
nada.
assim. Tipo, sabe que, assim, velho, a porra da Sequoia investiu nisso. Sequoia é um dos fundos mais tradicionais de venture capital do mundo. Os caras
Exato.
não fizeram diligência nenhuma. Tipo, como assim, tá ligado? É tipo, não dá para acreditar que eles também não estão envolvidos em algum grau de má-fé, tá ligado? Porque, velho, eles não fizeram diligência nenhuma para dar tanta grana. Tipo, e a
Exato.
gente fala que o esquema desses caras é sim fazer pump and dump.
Não.
Sei lá, tá ligado? Será que eles não entenderam justamente por isso eles quiseram?
É, cara. Bom, aquela Yuga Labs lá que fazia os NFTs do macaco também levantou 450 milhões de dólares numa rodada seed, que normalmente é uma rodada pequena, que uma empresa levanta
Um, dois
milhares de
milhões de
dólares,
dólares.
um milhão de dólares assim já é um tamanho grande para uma rodada dessa. E também captou dos maiores e mais prestigiados fundos de venture capital americano. Cara, tem alguma coisa assim. O venture capital em si, eu acho que é um mercado que tem que existir e válido. Só que parece que nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez tem alguma coisa muito errada acontecendo nesse mercado. E pode ser simplesmente influência do dinheiro fiat, né? Esse dinheiro fácil que brota na mão dessas poucas pessoas, esses cantilionários, e eles têm que alocar para continuar cobrando taxas e faturando. Ou pode ser alguma coisa um pouco mais sinistra, não sei. Esse caso da FTX me deixou com uma pulga muito, tipo uma grande pulga atrás da orelha. E, cara, sei lá, espero que a gente tenha mais explicações aí no futuro. Não sei.
O Seyfeddin tem uma visão menos conspiracionista. Eu ouvi o podcast dele sobre o assunto, achei até engraçado. Para ele é só consequência do estágio terminal da moeda fiat, sabe? Vai acontecer pessoas ingênuas, confiantes, incompetentes, corruptas, mas é isso. Se não tivesse tanto dinheiro em abundância em circulação, nada disso acontecia. Como tem muito dinheiro em circulação, para a Sequoia fazer esse investimento, eles nem fazem tanta diligência porque tem muito dinheiro e eles precisam investir esse capital logo. Sabe? É meio que um FOMO com dinheiro abundante, erode o bom senso das pessoas.
Pode ser, pode ser. E nesse caso da mídia aí, acho que é.
Não, da mídia não tem justificativa.
O FTX comprou. O SBF comprou as mídias e agora eles estão com o rabo preso. Ou tem alguma coisa um pouco mais
Ou eles são
conspiracionista.
democratas e têm o rabo preso.
É,
Tipo, querendo ou não,
pode
os
ser.
donos da mídia e os donos e os caras democratas são pessoas diferentes ou não? Não sei.
Não, pode
Tipo,
ser.
cara, sei lá, dia desses eu tava numa parte mais conspiracionista do Twitter Fui exposto à lista dos clientes do Jeffrey Epstein. Você acompanha esse caso?
Eu vi um documentário na Netflix sobre
É,
isso.
então, tipo, os clientes, porque assim, fala-se dele e não fala-se do cliente deles, né? Tipo, julgaram a
É, o
ex-mulher
julgamento,
dele
né? Sim.
e não divulgaram quem eram os clientes. Tipo, calma aí, é um
Enfim,
crime
toda a
que não tem
morte dele
vítimas
também,
e é que não tem
100% suspeita.
criminosos. Não, é, tipo, cara, a morte dele é uma palhaçada. Tipo, as câmeras do nada desligaram e bem nesse momento ele se suicidou. É tipo, tá ligado? Tipo, se tivesse
Então,
isso num filme,
exato.
você ia achar o filme mal feito.
Mas
Você ia
o que
achar que
que
tá muito
tem
forçado,
a questão do Epstein tem, começa, você começa a esbarrar com o Bill Clinton.
né? Com os
É,
mesmos
quem mais?
democratas.
É, também tem o Trump, né? Acho que o Trump também envolvido também visitou lá a ilha talvez umas vezes, mas
Sim, mas o que eu
tipo
vi era que, tipo, tinha, sei lá, cada. Vou chutar um número, mas é porque eu vi só, tipo, com o olho, assim, mas, tipo, tinha muito mais nomes em azul do que em vermelho, sei lá, 5 para 1, 7 para 1, uma proporção assim, na lista que eu vi. Mas eu não verifiquei nome a nome para ver se era verdade ou se era só um, sabe, um fake republicano querendo foder os democratas. Também não conferi para ter certeza.
Sim, enfim, mas acho que essa é a questão, né? Começa a envolver governo, político, estado, né? Aí talvez. É sempre aí que eu começo a ser pego mais pelas teorias mais conspiratórias, sabe? E esse caso do FTX me pegou, cara. Não sei.
É que, cara, sabe o que é foda? Tipo, qual é a lógica de acreditar que só existe conspiração no 007 e não no mundo real? Os incentivos estão aí, tá ligado? Quem tem poder vai lutar pelo poder, sabe? Isso é. Sabe, só existem teorias da conspirações porque existem conspirações e as pessoas teorizam se está tendo outra ou não, mas já tiveram muitas conspirações. Tipo, toda a revolução começou com uma revolta que começou com uma conspiração. Tipo, pensa 2 anos há 3 anos atrás, antes da pandemia, se você acreditar que todo o Ocidente inteiro estava querendo ter licença de movimento. Isso era uma teoria da conspiração. Daí, teoria da conspiração é uma teoria da conspiração ou é um spoiler? E aí é o jeito de você descreditar a pessoa que está falando, porque você coloca numa caixa fora daquela janela de Overton, né? Tipo, você coloca fora do discurso comum, do discurso popular, da coisa que aceita socialmente ser discutida, a pessoa é taxada de algo, conspiracionista maluco, e aí do nada está acontecendo justamente o que ele falou.
Sim.
É difícil não ativar esse modo com essas histórias, com essa história do SBF também, cara. Essa história da FTX é difícil não ativar um modo, tem alguma coisa muito pior e mais bizarra acontecendo no, na entrelinha, por baixo dos panos.
É, cara. Bom, vamos deixar esse pensamento aí para os ouvintes maturarem. E espero que tenha mais desdobramentos dessa história, porque cada enxadada sai uma minhoca dessa história aí. E espero que tenha bastante investigação, documentário, essas porra que eu vou assistir tudo.
É, documentário, investigação jornalística, acho que até pode ter. Punição e, tipo, tentativa de melhoria. Sei lá, é o que eu já falei outras vezes. No meu ponto de vista, as shitcoins são um short na inteligência humana. Deixar o Bitcoin Exchange é um short a inteligência humana. A gente sabe como a inteligência humana é uma commodity limitada. Então, tipo,
Sim.
elas vão continuar existindo. É foda,
Ah.
mas é isso. Dizem que o pessoal achava em 2014 que ninguém nunca mais ia deixar Bitcoin Exchange por causa da Mt. Gox. O que aconteceu? Teve mais adoção, entrou uma leva nova de pessoas, ninguém nem sabia o que era Mt. Gox. Será que daqui a 1 ano, 2 anos, as pessoas que entraram depois vão saber o que foi FTX?
É. É, então, eu tô com esse sentimento que daqui 4 anos, ou talvez um pouco menos, né? 3 anos, 2025, vai ser o próximo bull market, 2025. A gente vai estar aqui falando: gente, tomem cuidado. Vocês lembram lá em 2022 o que aconteceu? Pessoal prometendo retorno em Bitcoin, em shitcoin. E cara, eu acho que a gente vai estar talvez de novo falando ao vento, assim. E vai ter um monte de gente achando que tá rica aí. Ah, imagina, umas empresas valendo bilhões do nada em 1 ano, 2 anos, valendo bilhões. E acontecendo tudo de novo. Porque, cara, assim, primeiro ciclo teve as shitcoins. Inventaram as shitcoins. Aí, porra, viram que isso não dá certo. Mas depois teve ICOs. ICOs e até teve um ensaio de NFT, né? As CryptoKitties lá atrás. E no ciclo 16, 17, 18. E aí isso faliu também. Aí começou, cara, eu lembro, eu tava pensando nisso esses dias. Essa última mania agora de gerar retorno sobre criptomoeda começou quando inventaram o termo yield farming, né? Que é a agricultura de retorno, agricultura de juros. Inventaram isso já em. Eu nem lembro quando apareceram com isso, mas foi mesmo em 2019, 2020. Já começou a se falar bastante de yield farming, porque não sei quem tá fazendo tanto dinheiro, pegando esse token emprestado aqui, colateralizando, pegando uma stablecoin, jogando em outro protocolo, e aí você consegue um spread de juros que, porra, isso aqui é uma agricultura de juros, de retorno, de yield. E eu lembro, cara, começou isso, virou moda. Eu lembro de influencer na internet falando que isso era uma puta um jeito de fazer grana e como fazer isso, e os protocolos pra você fazer, e os sites pra você usar e fazer isso. E, cara, foi isso, cara. Foi 2, 3 anos que começou essa modinha de. Morreu ICOs, né? Morreu ICOs, e aí começou essa modinha de yield farm, crescendo, 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 até isso que a gente viu agora, cara. Quebrando Luna, quebrando Genesis, quebrando BlockFi, quebrando FTX. E eu tô vendo que, tipo, daqui 10 meses, mais ou menos, segundo semestre de 2023, vai começar uma outra modinha aí. Vão inventar um nome. Sei lá, nova moda. E aí vai começar pequeno, vai começar só uns influenciadores de nicho falando sobre isso, falando que estão ganhando dinheiro. Aí lá em 2025 isso vai estar tá porrada, falando não, é o futuro, é o futuro. E aí 2026 quebra tudo de novo. Vamos ficar ligado, porque vai aparecer essa porra. A gente só precisa entender qual que é, entendeu? Não vai ser mais o yield farming, vai ser outra coisa, vai ser outra moda aí. E a gente vai estar tá aqui pra ficar ligado e identificar isso.
Com certeza vai. Tipo, com certeza, com certeza.
Boa, valeu, hein, Leitão. Caralho, hoje
Hoje rendeu.
furamos bastante o tempo de 1 hora aqui, mas foi bom o papo.
E olha que sem pauta nenhuma, hein? Eu pelo menos nem abri o grupinho do Zap.
Verdade. Vou deixar um apelo aqui pra galera, pros ouvintes. A gente tá pensando em talvez mudar o horário da live das 6 para 7. A gente queria a opinião de vocês. Vocês acham melhor ou pior? Ou indiferente. Quem ouvir pelo YouTube, deixa nos comentários aí da live. Deixa nos comentários, não o comentário ao vivo, deixa no comentário do vídeo mesmo. Sua opinião, porque daí fica registrado e eu consigo consultar ao longo dos próximos dias. Quem ouvir em plataforma de podcast, eu não sei se dá para deixar comentário, mas de qualquer maneira eu vou fazer uma enquete no. Vou fazer uma enquete no Twitter. Então, quem me segue lá no Twitter pode responder se prefere às 18, às 19 ou se tanto faz. E é isso. Tem algum recado, Leta? Antes da gente terminar? Sem recados.
Sim, quem ganhou o 13º. Não, sim, recado, recado. Quem ganhou o 13º compra satoshis. Eu vi que você comentou hoje que você estava vendendo itens
Eu
pessoais
tô.
para acumular mais. Usa o 13º, compra satoshi. Cadeira sei lá, não é tão bom assim, dá para vender. Tipo, é isso aí, aproveitar a promoção, porque é o que a gente falou, essa questão da adoção que a cada bear market. Piso está mais alto, é uma verdade. Então, quanto mais a gente conseguir comprar nesses preços, a escassez só está aumentando. Então, daqui a um tempo, a gente vai olhar para trás e vai pensar: caramba, por que eu não trabalhei mais? Por que eu não arrumei um bico? Por que eu não deixei para comprar aquilo daqui a 6 meses?
É,
Acho que é
exato.
isso. Acho que esse é o recado que eu deixo.
E eu, cara, eu gosto de colecionar coisa, né? Eu sou meio colecionador. Então eu tenho uns relógios aqui em casa, relógio de pulso. E nada muito caro, só umas besteirinhas, mas eu tenho vários. E aí agora eu tô vendendo. Eu quero ficar com um ou dois no máximo. Então, se alguém também gostar muito de relógio e morar aí no Brasil, me manda uma DM que eu te mando os relógios que eu tenho e eu posso vender. E mandar entregar na sua casa. Ó, que puta propaganda que eu tô fazendo aqui. Mas enfim.
Oportunidade.
É, exato. É que eu tô desesperado mesmo. Eu tô tipo olhando outras coisas aqui em casa que eu posso vender. Mas acho que relógio é a única coisa líquida assim que eu tenho. É, de resto não dá para vender mais nada aqui. Acho que eu já tô bem enxuto. É, é.
É, eu te entendo. Eu não tenho quase nada. Eu acabei de fazer mudança, cara. Eu tenho livros e eu tenho roupas.
É,
Tipo, eu
então,
vendi
exato.
até. Eu vendi sofá, geladeira, fogão, máquina de lavar, virou tudo satoshi.
Ai,
Na mudança,
caralho.
foi ótimo, foi ótimo. Agora eu tô ficando só em lugares que já venham mobiliados para eu estar leve e não precisar me preocupar com essas coisas.
Boa. Oh, o Alan Douglas falou que nossa live conflita com F e o Money. Mas é, a gente normalmente faz às quintas. A gente não fez essa quinta por causa do jogo do Brasil. Mas o F Money é às sextas e a gente faz às quintas. Então não deve conflitar. De qualquer maneira, galera, mandem aí. Quintas, feiras, seis ou sete, ou indiferente. Valeu. É isso, Leitão. Mais alguma coisa?
Não, isso aí. Aquele abraço, cara. Até mais.
Um
Bom fim de
abraço.
semana.
Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos Bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus Bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar holdando e não vender suas preciosas moedinhas.